todas e todos os senhores jornalistas, portugueses e estrangeiros. Aqui, como já perceberam, está o Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, o membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, o meu colega, Gerald Connolly, está a nossa Secretária-Geral da Assembleia Parlamentar da NATO, Ruxandra Popa, estou eu próprio, que sou o Presidente da Delegação Parlamentar da NATO do nosso país, do nosso Parlamento, e se me permitem algumas breves palavras, depois passarei obviamente a palavra ao Sr. Presidente, à Sra. Secretária-Geral, e obviamente nós responderemos a perguntas se assim o entenderem. Primeiro, se me permitem, quero agradecer a aceitação da candidatura de Portugal para a realização da 67ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO. Nunca tinha acontecido. É a primeira vez que Portugal é anfitrião desta Assembleia Parlamentar, que é obviamente muito complexa e que envolve muitas pessoas e muitos meios, como já perceberam. Quero agradecer muito às pessoas que mais tiveram a ver com esta possibilidade, que é o meu colega Gerald Connolly e a senhora secretária, enquanto presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, e a senhora secretária-geral da Assembleia Parlamentar. Depois quero agradecer e elogiar o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, que desde o princípio esteve completamente disponível e nos apoiou na realização desta Assembleia, desta sessão anual da Assembleia Parlamentar. Foi muito importante para nós, foi muito estimulante. Há anos e anos que essa possibilidade se punha, mas nunca se concretizou e, portanto, ela está para se concretizar. E aqui, além deste meu agradecimento ao Presidente do Parlamento, também um agradecimento já nesta circunstância às funcionárias e aos funcionários do Parlamento que têm sido incansáveis nesta realização e neste planeamento da organização desta sessão anual. Depois dizer-vos que nós somos anfitriões desta sessão, que é uma sessão muito especial, porque desde logo é um desafio para todos realizá-la com cerca de 200 deputados dos vários países membros da NATO. Não estão todos e há muitas pessoas que não podem participar, obviamente por causa das restrições que foram impostas e obviamente são necessárias devido à pandemia, e tal como foi sugerido pela Direção-Geral da Saúde, cujas normas temos bem presentes na realização deste nosso evento. E, portanto, haverá, assim, pessoas que estão nos vários momentos, pessoalmente, e haverá pessoas que estão online também nesta realização. Eu quero frisar, depois se quiserem fazer alguma pergunta em detalhe farão, com certeza, para a enorme qualidade do programa que foi organizado e que foi estruturado, sobretudo a partir da direção da Assembleia Parlamentar, mas também com a nossa colaboração. Há pessoas que foram escolhidas pela direção da Assembleia Parlamentar da NATO e há pessoas que foram propostas por nós e muito bem acolhidas. Nós ficamos, obviamente, encantados com este diálogo que tem sido estabelecido, tem sido muito positivo e muito construtivo de parte a parte. Depois vai haver, para lá da qualidade dos conteúdos sobre matérias muito candentes que se espelham nos relatórios apresentados pelos vários deputados dos vários países, haverá também vários tipos de debates sobre matérias muito candentes, muito do dia-a-dia, que nos tocam muito, que não tem apenas a ver com a pandemia, tem a ver, obviamente, com velhas questões que a NATO tem desde há muitos anos, novas questões, questões de grande atualidade e, obviamente, questões que resultam da pandemia. O mundo não será seguramente igual depois da pandemia abrandar, não será, e também não será no domínio da defesa, no domínio da segurança, no domínio da NATO. Mas para lá disso ficamos também muito satisfeitos e agradecemos muito à direção e ao Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, porque vai haver a atribuição de um prémio, pela primeira vez, o prémio é Women, Peace and Security Award, que vai ser entregue pela primeira vez, e vai ser logo em Portugal, e vai ser logo nesta sessão, e vai ser logo a uma grande mulher, que é a senhora Speaker Nancy Pelosi. E, portanto, nós ficamos particularmente honrados porque este prémio é atribuído a esta grande mulher no nosso país, no decorrer desta sessão e, se tudo se confirmar, ela também estará presente. Bom, falarmos sobre os momentos que, os desafios que a NATO atravessa hoje é talvez um papel que compete a outros, de qualquer maneira, como digo e repito, há aqui novos desafios, com certeza, há questões antigas que vêm e se desenvolvem há vários anos, persistência, portanto, de vários e diversos e velhos problemas, mas que obviamente durante estes dias hão de ser debatidos com imensa qualidade, suponho eu, desde logo, como dizia, pelos participantes e pelos oradores, pelos intervenientes e também, obviamente, pelos senhores e senhores deputados que participarão. E, portanto, isso obviamente ficará para os próximos dias, mas obviamente, se quiserem fazer alguma pergunta específica, não deixaremos de responder. E, portanto, sendo assim, eu agradeço mais uma vez, muito penhorado, por estarem aqui presentes, por darem a cobertura noticiosa a este evento que é singular para o nosso país. Pensamos que vai ser um evento de sucesso, desde logo o tempo que encomendámos ao São Pedro, o São Pedro não se fez rogado e deu-nos um tempo extraordinário, quase um tempo equatorial, com excelente sol, muita luz, a luz de Lisboa, que nos encanta a todos e seguramente encantará também os mais de 300 participantes, porque além dos deputados, há depois todo o conjunto de assessores, secretariado, etc., etc., o mais de 300 pessoas que estarão presentes neste nosso evento. Muito obrigado mais uma vez. Gary? Ok.
Bem, em primeiro lugar, quero agradecer ao meu amigo Adão e Silva pela forma generosa como fomos recebidos, também pelo governo português. Ele roubou-me a minha frase que estava prevista. Normalmente sou eu que agradeço pelo bom tempo. E é ótimo podermos reunir-nos de novo pessoalmente, depois desta terrível, horrível pandemia. E estar em Portugal é um prazer. Portanto, estamos muito honrados e agradecidos por Portugal se ter proposto para organizar este evento. E saúdo já o povo português por ter. E felicito o povo português por ter a maior taxa de vacinação do mundo. Nós sabemos que isso torna as coisas muito mais seguras e sabemos que o povo português ainda leva muito a sério, nomeadamente, por exemplo, o uso da máscara, e tudo isso são coisas que nós apreciamos. E que estamos também a tentar fazer, por exemplo, no meu próprio país. E Portugal serve aqui como um bom exemplo para todos nós, nomeadamente nos Estados Unidos. Queria também agradecer a Portugal e ao povo português por, historicamente, ser uma pedra angular da Aliança Transatlântica. Portugal foi um dos membros fundadores do Tratado, da Aliança do Tratado Atlântico Norte. E, desde logo, se percebeu que no início da Guerra Fria havia ameaças que tivemos que enfrentar e enfrentámos melhor de uma forma conjunta. E ao longo de destes muitos anos, Portugal tem sido um aliado, um amigo, um participante inabalável. Seja no Báltico, no Mediterrâneo, no Atlântico, no Afeganistão, no Kosovo. Hoje, há presença na Roménia e nas operações de segurança marítima da NATO. contribuindo para a coligação global contra o ISIS e também contribuindo para o Fundo da NATO para a Formação Conjunta, o Centro de Avaliação Conjunta na Geórgia. Portugal tem sido, de facto, um parceiro fundamental da NATO. E essa é uma das razões porque estamos tão satisfeitos por estar aqui para poder dizê-lo claro e em voz alta. Agradecemos muito o papel fundamental e histórico de Portugal e de hoje também na NATO. Na minha perspectiva, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte está a passar por uma revisão em termos do seu conceito estratégico. E achamos que isso é importante, porque o anterior conceito estratégico refere-se ainda à Rússia, o que não é, e não há referência qualquer à China, por exemplo. Portanto, é importante rever o conceito estratégico da NATO, tendo em conta a nova realidade. Coisas como as ciberameaças, por exemplo, ou as campanhas de desinformação. Os prejuízos causados às eleições democráticas, os danos causados às instituições democráticas, tanto nos nossos próprios países como no exterior. Ora, assegurar que este conceito estratégico aborda essas ameaças é extremamente importante. E também, na Assembleia Parlamentar da NATO, como sabe, nós dizemos que a NATO representa duas coisas. Somos uma aliança coletiva de segurança, empenhada para com a segurança coletiva, mas, por outro lado, somos também uma aliança que reúne em torno de valores democráticos partilhados. Porque se não tivermos, se estivermos numa base de igualdade nos nossos compromissos, então seremos apenas mais uma aliança militar, que pode não gostar de certas pessoas ou de certos países. Ora, não é essa, não é isso que nós somos. Portanto, reforçar estes compromissos através da criação de uma arquitetura dedicada à promoção das instituições democráticas e dos valores democráticos é algo que nós consideramos ser muito importante e que deve ser considerado nesta reavaliação da NATO e do seu conceito estratégico. Portanto, estamos muito dispostos a colaborar convosco na base destes dois objetivos base e termos uma experiência renovada, agora presencial, depois de 20 meses de uma terrível pandemia. Muito obrigado mais uma vez por nos terem recebido. Queria apenas acrescentar algumas breves palavras ao contexto desta sessão e fazer minhas as palavras também do Presidente sobre o prazer que estamos aqui a reunir convosco presencialmente e aqui em Portugal. Esta sessão anual surge no final do ciclo de atividades da Assembleia. Consideramos 15 relatórios ao longo de 2021. E esta é o final, a fase final dessa avaliação desses relatórios, para adotarmos os mesmos. Há 7 resoluções que a Assembleia já a discutir e é um parecer consolidado nos membros da Assembleia sobre a revisão das prioridades fundamentais da Assembleia. Esta Assembleia é uma entidade separada da própria NATO. Essas resoluções serão depois enviadas ao Secretário-Geral da NATO e aos Estados, membros da NATO, que depois irão a reagir a essas resoluções. Mas é o parecer dos legisladores dos países da NATO e serão adotadas aqui em Lisboa durante os próximos 3 dias. Tal como disse o deputado Adão e Silva, há uma série de oradores convidados para estas sessões que com de alto nível e um número elevado de participantes também, seja presencialmente como online e, portanto, na verdade, no total, enfim, 300 participantes aqui das várias delegações é significativo. Não só delegações de Estados-membros da NATO, mas também de Estados associados e que foram convidados para estar aqui. Eu depois poderei dar-vos detalhes sobre tudo isso. Queria apenas para já contextualizar a situação. Há uma delegação dos Estados Unidos bastante grande, por acaso. Sim, eu queria acrescentar, se me permite, que a Presidente da Câmara dos Representantes, a primeira mulher Presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, estará aqui para receber o primeiro prémio Mulheres e Paz e Segurança da Assembleia Parlamentar da NATO. Nancy Pelosi irá recebê-lo. E vai estar aqui connosco, em Lisboa. E também a delegação americana também traz o presidente da Comissão das Relações Externas da Câmara dos Representantes. Pronto, seguinte, isto mostra até que ponto Lisboa é um destino popular e desejado nos Estados Unidos. O prémio à Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, será atribuído na segunda-feira, na sessão plenária. E nessa altura, a senhora deputada Nancy Pelosi irá também fazer uma intervenção. me permitem, eu gostaria de acrescentar ao que o Sr. Deputado acabou de dizer, que quando um país organiza esta reunião, todas as sessões de comitês, todas as sessões plenárias, são organizadas em conjunto com esse país que acolhe a reunião. Portanto, de certa forma, Portugal ajudou a orientar as nossas, irá ajudar a orientar as nossas discussões e debates enquanto país anfitrião e terá dado um contributo positivo nesse sentido. Portanto, seguindo as perspectivas e os contributos de Portugal, como disse o deputado, o senhor deputado, estão bem integradas a partir do momento em que Portugal é país organizador desta sessão da Assembleia Parlamentar.